sejam muito bem-vindos a mais um episódio, episódio número 165, com uma semana absolutamente épica para a Briosa, um fim de semana que levou a Briosa até a Alverca, até casa de um dos principais candidatos aqui à subida na Série Sul da Liga 3, e a Académica viveu uma noite épica. Já lá vamos discutir como é que foi essa noite, mas sem dúvida que teve contornos épicos, e a Académica acabou por vencer essa segunda jornada da Liga 3 por 2-1, 2 golos de Perea apontados da marca de grande penalidade ao cair do pano. Para falar sobre esse jogo, eu, Henrique Carrilho, estou como sempre acompanhado por ele, pelo António Santos. Olá, António.
Olá, meu querido.
E também hoje, na ausência do Zé Pedro Correia, temos também o nosso substituto já habitual, o Joaquim Aranha. Olá, Aranha.
Olá, Henrique. Olá, António. E uma saudação especial para aqueles que nos ouvem em casa, no carro e que saem à Alverca.
Muito bem. É verdade. Temos ouvidos por todo o lado e a Alverca também será um desses sítios. E começo por te perguntar a ti, meu caro convidado. Como é que foi esta tarde-noite em Alverca?
Tarde-noite inicialmente prometeu uma coisa um bocadinho mais calma do que acabou por se revelar. Acho que a Académica não entrou assim tão mal quanto isso, até a primeira oportunidade foi para nós, um remate do Pereira de fora da área ali a roçar o poste direito da baliza do Alverca. Mas a partir daí viu-se um Alverca muito mais equipa, uma máquina muito mais bem aliada do que a Académica. Ali várias incursões, sobretudo pelo lado direito deles, lado esquerdo nosso. Stitch ali a ter muitas dificuldades para parar aquele caudal ofensivo da equipa do Ribatejo. Aliás, há ali até um lance na primeira parte que o Tusso tem de safar uma bola sobre a linha depois do mau atraso do Stitch. Lembro-me também do lance na primeira parte ainda do Carlos Alves a safar um golo cara a cara com o jogador do Alverca, e a Académica foi fazendo, pelo menos na primeira parte, a meu ver, um jogo muito individualizado, muito por intermédio do João Silva. Jogadas muito individuais do extremo esquerdo da Académica, que estava a dar ali algumas sacudidelas no nosso jogo, e muitas vezes sem grande objetivo, não é? Não senti que houvesse ali uma ideia de jogo. Aliás, a ideia de jogo havia, só que parece que nunca chega bem a resultar. Aquela construção a 3 que leva o Francisco Ferreira a subir muito pela direita e acaba a puxar o Hugo Seco muito para o centro, acho que tira muito protagonismo ao Hugo, e depois acaba por também deixar o João Silva um bocadinho coxo, não é? Porque depois tem de partir sempre lances individuais, porque o Stitch não acompanha do outro lado, porque fica um bocadinho para trás. E acho que o que resume bem o que se passou ontem à Alverca é que a Académica teve a sorte do jogo, e nitidamente que o resultado foi, na minha opinião, muito, muito melhor que a exibição que eu assisti, que acho que a maior parte das pessoas vai acabar por concordar. Pronto, e a história do jogo foi um bocadinho essa. O Alverca sempre com uma ideia de jogo muito mais bem definida que a nossa, e a Académica sempre através de lances um bocadinho mais individualizados, sobretudo, como já disse, pelo João Silva. E pronto, tivemos a sorte do jogo, que caiu para o nosso lado, mas acho que há que rever ali alguns temas dentro da equipa. Não sei se uma alteração tática será uma boa ideia, se calhar passar para, não sei, 3 médios, talvez. Não sou treinador de futebol nem de perto, mas sinto que a Académica não tem um fio de jogo, não há ali um fio de jogo condutor que nos leve da nossa defesa até à baliza adversária de uma forma que motive até o pessoal que está na bancada, não é? Às tantas aquilo também é um bocadinho desmotivante ver o que vi ontem, que foi a Académica a ser em 70% ou 80% de jogo, muitas vezes subjugada ali ao seu meio campo defensivo.
Sim, mas já lá vamos. Acho que foi um bom apanhado daquilo que se viveu nas bancadas no estádio do Alverca. António, pergunto-te se viste da mesma forma, mas começo por te perguntar também se foste apanhado de surpresa com as escolhas para o 11 inicial de Tiago Moutinho, que pela primeira vez tinha à sua disposição o Diogo Costa e optou por mantê-lo no banco, em detrimento do Miguel Rodrigues e do Diogo Amaro, que se mantiveram como dupla de centrais. Stitch também, estávamos aqui algo expectantes para ver se Stitch teria ou não recuperado a sua lesão, e recuperou e foi titular. E depois, se calhar, assim, as duas principais novidades foram o Ailson, que jogou no meio-campo um bocadinho mais recuado, e também o Fausto Lourenço, que rendeu o João Vítor, olhando para esse 11 da primeira jornada. Achas que foram escolhas acertadas e foste apanhado desprevenido, de alguma forma?
Acho que foi tudo. Acho que as escolhas são todas bastante justificadas. Em primeiro lugar, com base no mérito. Acho que a dupla de centrais no último jogo teve bastante sólida e por isso mereceu continuar. O mesmo acho que já não aconteceu este jogo, por isso já estou à espera que o Diogo Costa venha aí para o próximo jogo. Pelo contrário, João Vítor mostrou-se bastante invisível, diria eu, no último jogo, e por isso foi substituído pelo Fausto Lourenço. E a questão de vir o Ailson para o lugar do David Telles, acho que é uma questão mais mesmo de tática, de precisamos de ter um médio defensivo, que lá está, que depois tem o efeito que o Aranha estava a falar, que é o meio campo parece que fica um bocadinho despido. Temos um médio defensivo e só mais um médio, que é o Vasco Gomes, e é pouco, não chega, acho eu, para a ideia de jogo que a Académica tem, e isso provou-se bastante bem no jogo. A Académica consegue trocar bem a bola, mas tem dificuldade em transitar para o último terço, parece-me a mim. E sim, por isso acho que são tudo alterações justificadas. Não resultaram muito bem, acho eu. Concordo com o Aranha que aqui a questão do meio campo é de rever, porque o meio campo ficou muito, muito despido, parece-me a mim.
Apesar de termos aqui um Ailson com bastante, pareceu-me, com bastante capacidade de construção de jogo numa fase mais recuada, mas ainda assim, de facto, acho que estamos todos de acordo que falhou a construção, e a mim, se calhar, estava à espera de um Fausto Lourenço mais recuado, talvez ali quase uma posição de 10 a fazer a passagem do meio campo para o ataque. Mas, de facto, não. Estava mais avançado e essa bola demorou e custou muito a chegar à área do Alverca com qualidade. Portanto, Aranha, não sei, tinhas aí algum comentário a adicionar?
Tinha. Eu acho que a questão não é o meio campo, de facto, está despido, mas também às vezes eu sinto que há ali uma sobrepopulação do meio campo em certas zonas do terreno, porque... Por exemplo, quando o Francisco Ferreira, naquelas cavalgadas que já são frequentes e que vemos muito, o que seco vem para dentro, e até o Fausto Lourenço acaba por estar ali um bocadinho na mesma zona. Ou seja, ali eu sinto isso, pelo menos, isso parece que o Vasco faz com que o Vasco Gomes desapareça também um bocadinho do jogo. Ou seja, há ali uma sobrepopulação do meio campo numa zona de terreno, ali mais chegada para o lado direito do nosso ataque, com o Fausto Lourenço ali também a pisar esses terrenos, e o Hugo Seco também um bocadinho a vir para dentro, um bocadinho obrigado a vir para dentro. Não sei se é tático ou se é mesmo o vício do jogo e das subidas do Francisco Ferreira, mas de facto acho que tem de ser feita ali outra, tem de ser feita uma modificação, tem de haver um bocadinho mais organização, porque parece que jogas de duas formas diferentes no flanco e jogas de uma forma no outro. Ou seja, há uma forma de jogar pelo flanco direito e há uma forma diferente de jogar pelo flanco esquerdo, que me deixa um bocadinho, pois, não diria nervoso, mas deixa-me, não sei qual é que é o sentimento aqui que melhor caracteriza, mas deixa-me, acho que é instável, não é? Parece que há uma ideia de jogo partida, ou seja, parece que há um equador que faz com que se jogue de uma forma de um lado e se jogue de outra forma, de uma forma do outro.
Eu diria que isso, se calhar, é uma ilustração do que se chama uma falta de ideia de jogo. Não é? Eu sinceramente, as minhas reservas que eu já tinha no fim da época passada, relativamente a Tiago Moutinho e à forma como Tiago Moutinho coloca a sua equipa a jogar a bola, as minhas reservas mantêm-se, porque é facto que Tiago Moutinho é um um point maker, não é? Ele faz pontos e consegue vitórias para a Académica, isso é inegável. Já conta com 7 em pouco mais do que 10 jogos, a contar com os oficiais da época passada e os desta. Mas verdade seja dita, porque se olharmos com atenção e fizermos aqui um puxar de fita atrás, muitos desses jogos são ganhos ou com penaltis ou com lances meio fortuitos. Basta recuarmos ao Fontinhas do ano passado, que é ganho com penalti, ao Moncarapachense lá no Algarve, também na fase final, que é desbloqueado o jogo com um penalti também de Perea. Nas Caldas o jogo é desbloqueado com um autogolo. Nas Caldas em casa o jogo foi todo completamente estéril por parte da Académica, e Diogo Ribeiro e Perea resolvem com 2 lances individuais o jogo no fim do jogo, e por aí fora. E já temos agora em Alverca mais um caso de 3 pontos conquistados, sabe Deus bem como, porque a Académica, ao contrário do que possa parecer, não foi esmagadora, foi sim superior, a meu ver, porque o Alverca prescindiu um bocadinho dos seus princípios de jogo e recuou sem grande necessidade, porque continuo a achar que se o Alverca tivesse mantido o pé no acelerador não teria muitas dificuldades em vencer, e até se tivesse concretizado 2 lances que o Tuso tira na linha de golo na primeira parte, mais uma bola à barra, tinha vencido com alguma tranquilidade também. Portanto, lá está, é ingrato se calhar estar aqui a criticar Tiago Moutinho, e também Perea, verdade seja dito, porque este sucesso de Tiago Moutinho está muito ligado também ao sucesso de Perea. De relembrar que na época passada os primeiros, portanto, 1, 2, 3, 4, 5 jogos de Tiago Moutinho são resultados positivos, sempre com golos de Perea, e agora Perea volta a salvar a equipa com 2 penaltis, depois também de não ter tido uma exibição brilhante, longe disso. Portanto, lá está, acaba por ser uma opinião semelhante relativamente a ambos. Durante o jogo muita coisa fica por fazer, e longe do agrado dos olhos dos adeptos, ou pelo menos dos meus, mas o que é facto é que no fim saímos todos a celebrar, e são 3 pontos. Portanto, acho que é aqui uma vitória, como o Aranha disse, muito um resultado muito mais positivo do que a exibição. O Alverca, de longe, que tem melhores intervenientes, tem melhor ideia de jogo, tem mais qualidade em quase todos os parâmetros do jogo. Isso fez-se ver durante 88 minutos, mas o que é facto é que os 3 pontos vieram para a Académica, e António, são 3 pontos de uma importância absolutamente fundamental neste arranque de campeonato.
Sim, sem dúvida. Para complementar um bocadinho, complementar e contrariar um bocadinho a tua opinião, eu acho, concordo com a maior parte daquilo que disseste, mas acho que a Académica também teve muito mérito em conseguir agarrar a oportunidade quando o Alverca tirou o pé do acelerador. E é verdade que os últimos 15 minutos da Académica são 15 minutos de muita qualidade, com muita pressão, certo? Houve alguma cedência por parte do Alverca, mas a Académica soube pressionar, muitos cantos, muito mais remates. Pronto, e os penaltis não vêm por acaso, acho eu. São 2 penaltis quando a Académica está a pressionar e está na área, e com muitos homens do Alverca dentro da área, a probabilidade de uma bola bater num braço aumenta.
Sim, aqui, só para adicionar, aqui a grande questão é: eu senti que, ao mesmo tempo que o Alverca era superior, senti que a Académica, se tivesse tido essa atitude de início, poderia ter sido muito mais feliz mais cedo, sem sofrer tanto, percebes? Acho que a Académica, apesar de ser inferior, mentalmente entrou com muito, muito mais medo e muito mais respeito, e muito mais desorientada face a esse Alverca.
Entendo. Acho que a entrada do David Telles é mais uma vez muito importante. Lá está, para ser o pivô para o terceiro terço, o terço de ataque da Académica, que é uma coisa que o Vasco Gomes não anda a fazer muito bem, e por isso até gostaria de ver aí já uma substituição para o próximo jogo, porque realmente acho que falta ali um médio a ligar o meio-campo da Académica com o ataque, a entrada no último terço. E por isso, sim, concordo com vocês que é estrelinha e que é um resultado melhor que a exibição, e sobretudo são, como tu estavas a dizer, são três pontos muito importantes nesta caminhada Académica. Depois de um empate um bocadinho desilusório a semana passada contra um 1 de dezembro que, como nós previmos aqui, parecia um bocadinho instável e até caótico pelas situações que o clube está a viver, mas a verdade é que empataram bem contra nós, em nossa casa, na jornada passada, e esta jornada foram ganhar 3-2 contra o Caldas em sua casa, por isso estão a fazer uma boa caminhada. Acaba por este resultado desta jornada fazer parecer que o nosso empate na última jornada não foi assim tão bom, e a complementar com uma vitória nesta jornada, acredito que os níveis de confiança da Académica subam, e isso é fundamental para que a Académica tenha sucesso durante este ano. Sim,
sim, mas acho que tocaste aí num ponto importantíssimo, foi a entrada do David Telles e a capacidade que o David Telles traz ao jogo, porque, para ser muito honesto, só reparei que o Vasco estava efetivamente a jogar lá por volta dos 70 minutos ou 60, não foi um jogo nada bem conseguido por parte do Vasco, não por jogar mal, mas por estar escondido do jogo. Acho que não era jogo para o Vasco, e ao contrário, acho que o David Telles ao entrar, até é um médio que, tendo mais qualidade técnica, acho que pode jogar mais recuado e não deixar a Académica tão coxa lá atrás. Portanto, acho que concordo contigo que um David Telles poderia fazer companhia ao Ailson no meio-campo. Até porque, pronto, o David Telles tem essa capacidade de passar longo, e falo muitas vezes com qualidade, e isso pode tornar aqui a Académica mais criativa na fase de construção, apesar de, pronto, de provavelmente ser a nível de passo longo. David Telles também é um jogador com confiança para rematar, assim que entrou, tentou de fora da área uma vez que a bola é esbarrada num defesa do Alverca, mas tenta ter iniciativa um bocadinho mais do que o Vasco. Outro elemento que eu acho que mudou completamente o jogo foi o Toki Hirozawa, que entra pelo lado esquerdo do ataque da Académica, e apesar de não ter feito um jogo espetacular, porque é um jogador que já se percebeu muito viciado na finta e no momento curto e no drible, acho que excedeu-se nesse tipo de iniciativas. Muitas vezes a optar por ser ele a definir e ele a fintar, perdeu várias bolas nesses momentos quando podia eventualmente cruzar e causar mais perigo com dois atacantes na área. Mas o que de facto acontece é que o Toki, num desses 40 mil lances em que tenta fintar, num deles realmente parte a defesa, entra para dentro da área e causa muito perigo no lance que acaba por dar o segundo penalti. E é um agitador. Portanto, é bom que a Académica tenha este tipo de jogadores no banco. Acho que este tipo de jogadores, para jogar 90 minutos, como muitos adeptos vão certamente pedir ao longo desta semana, acho que é um erro, porque é um jogador que ao fim de 6, 7, 8 tentativas falhadas de drible vai perder a confiança e torna-se muito inútil. Mas acho que sim, acho que pode ser uma espécie de um abre-latas ou tentativa de abre-latas ali para entrar aos 70 minutos, fresco, ele muito raçudo, mais do que aquilo que eu estava à espera. Normalmente temos a imagem do jogador japonês muito calmo, muito frio, e o Toki não. O Toki até ia apanhando amarelo por protestar e por estar ali envolvido numa escaramuça. Muito envolvido no jogo, com muita paixão, pá, e pronto, e com esse talento que ele tem, e capacidade de finta, agilidade, mas que, não sendo espetacular durante muitas vezes, acabou por ser muito útil, e acho que foi ele um dos game changers também que permitiu a esta Académica, pronto, conseguir os dois penaltis e conseguir a vitória. Aranha, achas que Toki pode ser considerado um dos homens do jogo ou não? Para ti, quem é que foram? Quem é que foi o homem do jogo, e também quem é que foram, assim, os piores da Académica?
Deixa-me só dizer uma coisa antes de responder à tua pergunta. Eu acho que o David Telles tem de jogar, mas não acho que a solução seja uma substituição direta entre o David Telles e o Vasco Gomes, porque acho que falta ali um bocadinho até de combatividade ao Telles para jogar no meio campo a dois. Acho que faz sentido o Telles jogar naquele, quando o jogo está assim mais, ou seja, quando a Académica se calhar está numa posição de desvantagem, e o Telles entra para tentar construir trás, como já aqui foi dito várias vezes. Agora acho que é até um bocadinho perigoso entrar de início com o David Telles e com outro médio, os dois sozinhos no meio campo. E acho que até, na minha opinião, a substituição até é mal feita. Eu acho que devia, pronto, e agora vou se calhar arriscar aqui ninguém dizer que a substituição devia ter sido o Vasco Gomes sair e entrar o David Telles e ficar a jogar para a par com o Ailson, que lá está, em posição de desvantagem. Acho que faz sentido arriscar e meter o David Telles sozinho no meio campo com outro jogador. Até para o Ailson, na minha opinião, foi um dos melhores em campo da Académica, até o momento em que saiu. Muita tranquilidade com a bola, fez ali várias recuperações que foram fundamentais, e fiquei agradavelmente surpreendido com o Ailson. Relativamente à tua pergunta, eu acho que o Toki foi o homem do jogo. E vou explicar porquê. Acho que até o 1-0 do Alverca, o Tusso e o Carlos Alves estavam a ser de longe, a par do Ailson, na minha opinião, os melhores em campo, se calhar até atender um bocadinho mais para o Tusso. Mas se o Toki não tem entrado e se o Toki não tem agitado o jogo, a Académica ia perder o jogo no mínimo por 1-0. Ou seja, na minha opinião, foi a entrada do Toki que fez com que o jogo mudasse e permitiu de facto agitar as águas e permitiu, no fundo, que a Académica desse a volta ao texto e conseguisse sair com uma vitória de Alverca. Portanto, para mim, o Toki foi o jogador em destaque. Não podemos deixar de, pelo menos eu acho, de referir mais uma vez o Pereira, não é? Ao fim e ao cabo, como tu dizes muitas vezes, e bem, há uma grande diferença, eu concordo, entre o homem do jogo e o melhor em campo. Pois, e o Pereira foi o homem do jogo, não é? Acaba por ser mais uma vez o jogador que, pronto, que faz a diferença,
que resolve,
marca dois gols. Mais uma vez, sim, aquilo deve haver ali qualquer, não diria feitiço, mas deve haver alguma coisa entre ele e o Tiago Moutinho, que se calhar onde quer que o Tiago Moutinho vá, o Pereira tem de ir com ele e vice-versa, porque juntos parece que neste momento são praticamente imbatíveis, e há sempre ali uma estrelinha que puxa o Pereira para o golo, e o Tiago Moutinho lá está, vai-se aguentando e vai continuando aqui com esta, não digo sendo a vitoriosa, porque não são os jogos conseguidos a ganhar, mas realmente é uma percentagem de vitórias que é assinalável. Pronto, aqui a parte assim mais positiva. Falando-se que há aqui um bocadinho mais dos jogadores que para mim tiveram um papel não positivo nem negativo, Francisco Ferreira é um jogador que ainda não... Epá, e vocês se calhar não concordam, e se calhar muita gente não concorda, já ouvi muita gente falar muito bem de Francisco Ferreira e está muito agradada. Eu acho que Francisco Ferreira é um Marco Grilo com pilhas. É a minha opinião, e pá, espero bem estar errado. Mas se vocês repararem, Francisco Ferreira faz piscinas que nunca mais acabam. Sim. E isso aí, todo o mérito para ele, tem uma capacidade física invejável, até aos 70, 75, porque depois vimos algumas dificuldades dele a descer, e às tantas era o Tiago Veiga, depois de entrar, que já estava a fazer esse papel, porque o Francisco Ferreira ficava
pronto, a extremo, sim, a pressionar como se fosse...
Não, ficava, não, nem pressionava, ficava. Houve ali duas ou três jogadas que simplesmente ficou. Pronto, esta para já é a minha opinião, espero que as próximas edições do Francisco Ferreira me venham engolir estas palavras, espero sinceramente que esteja errado. Como pontos claramente negativos, O Stitch nunca me convenceu, para ser totalmente honesto. E mais uma vez fiquei um bocado em pânico com alguns momentos defensivos que o Stitch tem. Há ali um atraso que ele faz na primeira parte que providencia uma oportunidade flagrante para o Alverca, que o Tusso tira em cima da linha. No momento de construção também não me parece o jogador mais seguro de sempre, não me parece ter a calma suficiente, depois não empresta grande qualidade em termos de cruzamento. Acho que é um jogador competente, mas não é um jogador que, pronto, uma equipa que quer subir, parece-me que o objetivo este ano é subir, se não subir, ficar nos quatro primeiros pelo menos, não parece que seja o lateral esquerdo para a posição, e infelizmente, pelo pouco que vi do Otero, também não sei se a solução estará aí. E para além dos títulos, como tu disseste bem, eu também não reparei que o Vasco Gomes estivesse estado em campo até do sexto aos 60. Pronto, eu vou ser um bocadinho mais simpático e vou dizer aos 40. Aos 40 minutos reparei que estava lá uma camisola 16. E era porque estava na bancada atrás da baliza da Académica, porque se ela estivesse na outra nem sequer tinha, pela cara, não consegui ver ao longe que o Vasco estava em campo. Acho que teve muitas dificuldades em entrar no jogo, não o vi no momento ofensivo, então foi, pá, não vou dizer zero, mas foi muito perto disso. Acho que ele teve muitas dificuldades, mesmo em termos posicionais, de saber onde é que devia, onde é que deveria estar, onde é que deveria não estar. Acho que o Ailson teve vários lances em que olhava e não tinha ninguém para passar a bola, e o Vasco Gomes, sendo o segundo médio, não é? O médio que está mais, pelo menos em termos posicionais, é o jogador que à partida estará mais perto do Ailson. Nunca vi uma linha de passe clara para o nosso pivô defensivo poder entregar a bola de forma a que o jogo flua pelo meio. Portanto, aqui, infelizmente, o Vasco, ano passado, fez uma época que eu considero muito, muito boa e até acima da média para aquilo que foram os restantes jogadores da Académica, só que este ano ainda não consegui ver esse Vasco Gomes. Não sei se é por estarmos ainda numa fase muito, muito precoce da temporada. O Vasco Gomes é daqueles jogadores que eu acho que precisa estar com um índice físico nos píncaros para de facto conseguir render aquilo que ele consegue, que nós sabemos que ele é capaz. Não sei se é aquela sobrepopulação que eu acho que existe ali daquele lado direito, que o faz também retrair-se um bocadinho e depois não permite que o jogo chegue tanto a ele, mas estes, infelizmente, são os meus negativos. Ah, e agora está-me a esquecer, mas também quero dar aqui um destaque positivo, apesar de ter sido muitos poucos minutos, Tiago Veiga. Tiago Veiga, acho que teve uma entrada muito, muito boa, e até na parte do sexto ali a ajudar o Francisco Ferreira.
Muito bem. E tu, Tony, vejo-te aí com coisas para dizer.
Tenho. Vou ser um bocadinho mais rápido. Com o Toki, em relação ao Toki, discordo brutalmente de vocês. Acho que é um jogador ainda muito, muito, muito imaturo. É bom ele ver a baliza, mas parece que só vê a baliza e as fintinhas.
Isso é escandaloso, seres tu a dizer isto neste podcast. Tu que és o homem dos brincar na areia. O fã número um de Vasco Paciência e jogadores semelhantes.
Acho que é mais... Não sou. Acho que é mais um... É uma versão ainda pior de Tomás Costinha, de Ki e de, enfim, lá está, jogadores, a mim parece-me, um bocado imaturos, que têm técnica, sabem que têm a técnica, vêm a baliza e os seus pés e pouco mais, e em sentido contrário, discordar com vocês também do Pere, que acho que é um jogadorzão, tem os seus handicaps, é a mesma história de sempre. Se não tivesse os seus defeitos, não estava na Académica.
Ora bem.
Mas é um jogador fulcral, importantíssimo. Continuo a ver nele uma qualidade que para mim é espetacular e é rara de encontrar, que é o efeito de José, que é pegar na bolinha, aguentá-la, fintar ali um jogador sem estar a olhar para a baliza e passar para o lado, deixar a equipa subir enquanto ele retém a bola com qualidade ali durante algum tempo. Agora falha, tem à partida logo dois defeitos, que é o passe dele não é o melhor passe do mundo. E viu-se ali num lance, então, esse escandaloso, em que ele parece que tem a oportunidade para rematar. Não achei que ele tivesse, achei que as portas estavam bem fechadas pelo guarda-redes e o defesa, os dois defesas do Alverca, mas tem o Fausto Lourenço a entrar e faz um passe desastroso para o Fausto Lourenço. Sim, senhor, é um handicap. O outro handicap é a cabecinha, às vezes, a cabecinha de furioso, de pá, logo na primeira parte, lá para aí aos 20 minutos, manda um pausão num médio do Alverca e depois mais lá para a frente envolve-se com o guarda-redes. Desnecessariamente.
E não apanha nenhum amarelo, pois não? Creio que não apanha
amarelo. Não chega a apanhar nenhum amarelo, porque há que dizer, tivemos um árbitro bastante bastante, como é que se diz, condolente, deixava passar coisas. Mesmo os amarelos que deu, foi uns amarelos reticentes, para aí um minuto depois da falta ter sido, enfim. Se quem viu a Supertaça de Portugal se queixou de um Luís Godinho muito, muito feroz, havia de ter visto o jogo aqui do mais Açanhar. mais mansinho do Açanhar. E sim, lá está. Acho que o João Pereira é um jogadorzão. Se não tivesse este handicap, já não estava na Académica, se calhar nem nunca tinha vindo. Depois, falar da dupla de centrais. Por um lado, um jogo espetacular, mais um, do Diogo Amaro, e um jogo bastante mais fraquinho do Miguel Rodrigues, a mostrar alguns defeitos que são graves. Em primeiro lugar, falta de velocidade, a perder bastantes bolas nas costas e na corrida com os pontas de lança do Alverca. E alguma dificuldade também, a mim parece-me, no 1-1, bolas, remates a passarem, passes que não deviam passar a passarem. Não gostei da exibição do Miguel Rodrigues e gostava de o ver substituído já no próximo jogo pelo verdadeiro Costa, Diogo Costa. E sim, de resto, tenho uma opinião semelhante, não tão feroz como a do Joaquim Aranha em relação ao Francisco Ferreira. Também acho que não é o Marco Grilo com pilhas, é uma muito boa expressão. E mais um destaque positivo para o Ailson Tavares, não estava nada à espera. Acho que para mim até agora foi a surpresa, porque parece realmente ser o novo Ricardo Dias, um médio defensivo, único médio defensivo. Com qualidade, com qualidade de transporte, com alguma qualidade de retenção de bola, com qualidade para partir o jogo e destruir o jogo, como é clássico e bom de um médio defensivo. Gostei bastante de ver o Ailson Tavares, acho que foi uma boa contratação.
Muito bem, acho que já tocaram quase em toda a gente. Eu vou ser muito sumário, é assim... Obviamente, homem do jogo não pode deixar de ser o Pere, mas eu gosto mais do que homens do jogo, gosto mais de falar dos melhores em campo, e Pere para mim não o foi. Há dois jogadores, para mim, que é quase óbvio, que são eles os dois melhores em campo. Carlos Alves e, muito por ajuda deste segundo elemento, Carlos Alves ganhou o prémio de melhor em campo. Este segundo elemento que eu quero referir é o Diogo Amaro. O Tuço fez um jogaço. Teve bem praticamente sempre. O único momento de maior destaque pela negativa, ele não tem culpa, que é o remate do João Lucas, que raspa nele e desvia a bola do Carlos Alves. Não tem culpa desse momento. Salva dois golos na linha da baliza. Epá, e está muitíssimo bem para a experiência que tem neste nível. Não se nota que é um jogador que acabou de subir dos Júniors, e isso é dos maiores elogios que acho que se lhe pode fazer. Portanto, acho que sim, concordo contigo, António. A sair alguém para entrar o Diogo Costa não pode ser o Tuço. Acho que terá de ser Miguel Rodrigues. Não que tenha estado mal, a meu ver, mas também não está espetacular. Portanto, sim, Carlos Alves e Tuço melhores, e pior em campo, o Stitch, tem de ser o Stitch. Teve um jogo muitíssimo desinspirado, entrou muito mal, entrou mal a defender, mal a atacar, mal com bola nos pés e mal sem bola nos pés. Graças ali também a Tuço e a Carlos Alves, os seus erros não deram mais golos a favor do Alverca. Portanto, infelizmente, foi um jogo apagado e desinspirado do Stitch. Só uma nota, e para já fora dos MVPs e dos melhores e piores em campo, perguntar-te a ti, António, tínhamos aqui a indicação de que Tiago Veiga tinha sido, em tempo lateral esquerdo, também poderia jogar a extremo esquerdo, mas ele ontem aparece e vai render, lá está o Francisco Ferreira, e joga para lateral direito. E até faz ali uma arrancada bastante impressionante no lance do primeiro ou do segundo penalti, já não tenho memória. Mas surpreendeu-te de alguma forma ou achas que nós é que tínhamos informações erradas e afinal o Tiago Veiga também pode ser uma opção bastante útil para a lateral direita?
É uma incógnita, não sei. Pá, o único jogo que vi até agora do Tiago Veiga foi ontem, por isso... Para mim ele é lateral direito, não sei, pá, não faço ideia, nem vou desenvolver mais.
Ok, pronto, fica a dúvida, vamos ver nos próximos jogos como é que Tiago Moutinho decide utilizar então aqui o Tiago Veiga. Agora, com 4 pontos, a Académica neste momento encontra-se nesse tão desejado top 4, não é? da Série B da Liga 3, uma vez que o líder, e se calhar para surpresa de muita gente, é neste momento o Covilhã, que não só ganhou 4-0 na casa do Perpignan a semana passada, como esta semana ganha 3-0 ao Sporting B na Serra, portanto vai aqui com 7-0 em diferença de golos e 6 pontos, portanto a equipa de Traquina, de Zé Tiago, e de Faustino Manga aqui a portar-se muito bem neste arranque. O 1 de dezembro, a Académica, o Atlético de Portugal e o Oliveira do Hospital estão todos empatados com 4 pontos, sendo que o Atlético vai à frente porque tem mais golos marcados e tem melhor diferença de golos, mas de resto é tudo muito semelhante ali entre a Académica, 1 de dezembro e o Oliveira do Hospital. Pergunto-te, Aranha, para o próximo jogo, a Académica tem aqui um jogo em casa, em Coimbra, frente ao Amora. Amora é esse que, se o ano passado teve bem, até bastante perto de subir, este ano arrancou em falsa partida, não é? Já conta com 2 jogos, 2 derrotas, apenas 2 golos sofridos, é facto, foram 2 vitórias, 2 derrotas por 1-0. Mas é um adversário que acho que merece sempre respeito. Agora pergunto-te o que é que achas deste jogo e achas que a Académica é favorita para esta partida com o Amora na terceira jornada?
Acho que o Amora está aqui a sentir um bocadinho as dores do que aconteceu na época passada, não é? Como tu disseste bem, esteve aqui perto de conquistar a subida, uma potencial oportunidade de subir, e eu acho que o Amora ainda está aqui um bocadinho atarantado, por assim dizer, pelo facto de não ter logrado esse objetivo. Um bocadinho a imagem do Caldas, quando terminou, acho que se não tenho erro, em quinto, e acabou por ter de jogar a fase de manutenção connosco, que até ficou no nosso grupo, e também parecia um bocadinho desinspirado e até um bocadinho atarantado também, tal como o Amora, por estar a jogar essa fase. Relativamente ao jogo em si, acho que o Amora vai dar uma resposta, mais cedo ou mais tarde. Espero que essa resposta não seja dada para a semana. Não digo que a Académica seja favorita, mas acho que, face às 2 primeiras jornadas, vem aqui com um embalo importante para tentar, acho eu que será a melhor forma de encarar o jogo, pressionar logo de entrada a equipa do Amora e deixá-los ainda mais nervosos do que eles poderão estar. Portanto, como já disse, não acho que favoritismo, dizer que somos favoritos é um bocadinho arriscado, mas se calhar um 55-45 aqui de probabilidades de vitória, acho que está assim um bocadinho mais para o nosso lado, mais pelo embalo do que pela qualidade das equipas em si, porque acho que há aqui equipas que mais cedo ou mais tarde vão dar uma resposta. O Alverca, o Caldas, o Sporting B e o próprio Amora, vão, acho eu, mais cedo ou mais tarde vão dar aqui uma resposta ao momento menos positivo que atravessam agora, e ao invés, acho que 1 de dezembro e o Oliveira do Hospital, acho que não vão estar, penso eu, tão acima na tabela como estão neste momento. Portanto, acho que vai haver aqui uma inversão. 2 ou 3 equipas. Espero que a inversão do Amora não comece na próxima jornada. Portanto, espero uma vitória da Académica pela margem mínima. Esse é o meu palpite.
E já agora, qual é o resultado final?
Acho que vou apostar no 1-0.
1-0 para a Briosa. Muito bem.
1-0 para a Académica.
Esta Amora, confesso, estou com alguma curiosidade de vê-los. por vários motivos. Não só acho que é uma equipa que tem mais qualidade do que aquela que tem apresentado, tem alguns jogadores interessantes, se calhar à cabeça aquele Mbolo Júnior que falámos aqui no episódio com o Francisco Sousa, que destacou este jogador, que tem entrado, não, ainda não foi titular. Também um jogador que já conhecia do futebol mais local da minha região, que é o Charles Okwara, que vem do Lusitano de Évora, depois de uma boa época no Campeonato de Portugal. Ainda não teve a oportunidade de se estrear, mas estou com alguma curiosidade para vê-lo. E pronto, acho que também tem aqui o Costa, ex-jogador da Académica do Sub-23, e à cabeça, António, o teu carequinha do Mondego. Estás à espera de um jogo difícil frente à equipa de Pedro Duarte?
Não estou à espera de um jogo muito difícil, em primeiro lugar, porque é uma equipa praticamente renovada do zero. Poucos Sim. jogadores ficaram do ano passado para este ano.
Foram quase todos para a Alverca, né? Pronto, incluindo o treinador.
Exatamente. Pá, eu sinceramente, lá está, por causa do carequinha do Mondego, nosso querido treinador Pedro Duarte, gostava que o Amora fizesse uma boa época. Não no próximo jogo, acho que não será. Aposto num 3-1 para a Académica. E sim, lá está, é o mal que a Académica tem sofrido também nos últimos anos, que é de não conseguir manter uma estrutura de um ano para o ano seguinte. Parece-me que é o que está a acontecer de pior no Amora. Vamos ver se eles conseguem engrenar, se não fazem também o mesmo erro da Académica, que é, para além de haver instabilidade de um ano para o outro, haver instabilidade dentro do próprio ano. Deus queira que não haja treinadores despedidos e grandes reformulações, porque os clubes precisam de estabilidade, os jogadores e os treinadores precisam de tempo para porem as suas ideias em prática, para olearem os mecanismos, e por isso sim, vamos ver, acho que vai demorar um bocadinho, e nesse sentido acho que não será já na próxima jornada que o Amora vai dar a cambalhota. É um 3-1 para a Académica.
Muito bem, esperemos que sim. Eu também acho que estou confiante numa vitória. O Amora não marca golos até agora, mas também sofre poucos. Acho que estou também inclinado para dar se calhar um 2-0 ou 2-1. 2-0. Estou confiante que Diogo Costa há de voltar e Carlos Alves está bem inspirado. Portanto, dou 2-0 para a Académica. Estamos aqui todos confiantes para esta vitória. E pergunto-te, António, passando aqui para um outro capítulo deste episódio, os campeonatos de formação estão pouco a pouco a começar. O primeiro a começar foi o do Sub-19. E como é que se estreou a Académica nesse campeonato, na primeira fase ainda do campeonato de júniores?
A Académica estreou-se mal, com uma derrota, salvo erro, por 3-1, não é verdade?
Sim, creio que sim. 3-1,
contra o Viseu.
Exatamente. E pronto, estamos a ver. Há grandes expectativas para o campeonato sub-19.
Sim.
Acho eu, como tem havido, até devido ao relativo sucesso que tem havido nos últimos anos nesse campeonato, e até subida de jogadores para o escalão principal. A Académica entra com o pé esquerdo contra uma equipa que também me parece não muito forte. Vamos ver, ainda agora começou.
Pois, já que falamos dos júniores, responder aqui a uma pergunta que já tem sido feita por muita gente, e que nós temos tentado evitar, porque ainda não há nada oficial, mas há muita gente aí a perguntar, que é feito o Di Cardoso. O Di Cardoso não está na equipa principal da Académica, não está nos júniores, não... Ninguém anuncia a sua contratação, e então é aqui um caso um bocado estranho. Mas, segundo pudemos apurar, ainda não é oficial, mas tudo indica que Di Cardoso terá sido integrado na equipa de sub-23 do Sporting. Portanto, o 00 também já avançou com essa informação. E tanto quanto parece, o jogador terá então terminado a sua ligação, como era já expectável, terminou a sua ligação à académica e integrou assim a equipa do Sporting. Portanto, esta equipa de Júnior já não contará com ele e vamos ver se esta nova fornada se tem tanta qualidade como as últimas, porque de facto é um projeto muito interessante e de sucesso. Eu até tirava o relativo sucesso, chamava-lhe mesmo um projeto de sucesso, porque como é um clube cuja equipa principal está na Liga 3, ter tão boas formações no escalão mais avançado de formação, acho que é muito interessante e é um sucesso completo. Falando ainda de formação, comentar aqui que tive o prazer de, aqui com o meu companheiro de bancada de hoje, com o Aranha, de, na nossa deslocação à Alverca, chegar um pouco mais cedo à cidade do Ribatejo e, por alguma coincidência e sorte, darmos de caras com o jogo que estava a decorrer no complexo desportivo entre o Alverca e o Estoril, no escalão de Júniores. E como gostamos aqui de sempre de ver futebol e de descobrir novos talentos, lá fomos e vimos um jogo interessante entre duas boas equipas, e aqui quase numa versão da nossa rúbrica dos olheiros de bancada, tenho aqui duas recomendações, uma de cada lado de cada formação. Do lado do Estoril, um jogador que é o Gonçalo Cardoso, um jogador que atuou a médio, ofensivo, mais defensivo, às tantas estava a lateral, um jogador que, como se diz na gíria, é canela até ao pescoço. Não fosse ele um jogador formado no Almada, com passagem no Costa da Caparica, ou no Charneca da Caparica, e agora no Estoril, um jogador muito raçudo, de 17 anos, e o outro, um jogador o oposto, um jogador cheio de classe, muito físico, mas muita qualidade também com bola nos pés, que é o Tiago Silva, médio defensivo do Alverca. Portanto, se a Académica também precisa ali de alguém para médio defensivo, se calhar pôr os olhos neste Tiago Silva, se fosse possível, pareceu, e é o capitão da equipa do Alverca de Júniores, também pareceu um jogador com alguma qualidade. Mas são apenas dois nomes que me pareceram bem, e decidi deixá-los aqui, já que a nossa rubrica do Olhares de Bancada tem tido algum sucesso. E alguma projeção nesta semana com, não sei se queres ser tu, António.
Não, deixa tu.
Do fenómeno Iker Almena, não é? Quem nos ouve já há 6 temporadas sabe o que é que Iker Almena significa para esta bancada. Primeiro trazido aqui por José Miguel Martinho, pelos anos 2020. Depois por Zé Pedro Correia, e é querido por todos nós. Um jogador que, sumarizando, aos cerca de 16, não sei, 16, 17 anos, assinou um contrato de formação com a Académica. Há fotos disso, e a foto dele no 00 ainda é essa, dele a assinar o contrato com a Académica, mas que nunca chegou a estrear-se e ficou quase envolto em mistério, um mito da Academia do Bolão. Toda a gente que o viu treinar diz que era de facto um fora de série, e pasme-se, caro ouvinte, Iker Almena foi por aí fora, teve em equipas de escalões inferiores em Espanha a rodar e, entretanto, assina pelo Girona, faz um ano na equipa B e este ano integra a pré-época da equipa principal do Girona, joga e marca ao Nápoles na pré-época, e acaba por ser convocado para a estreia na La Liga. Frente à Real Sociedade, que teve no banco, ainda não se estreou. Mas está aqui um produto dos olheiros do Conversas de Bancada. E é de facto um jogador a manter os olhos. Até porque a Académica pode ganhar ainda algum dinheiro com ele, como aconteceu agora com André Vidigal e Nzola. Não é? O dominó Mbappé parece ter chegado a Coimbra. Depois do PSG contratar Gonçalo Ramos, Benfica contratar Artur Cabral para substituir Gonçalo Ramos, a Fiorentina contratou Nzola para substituir o Artur Cabral, e assim chegaram cerca de, creio que, 50 mil euros aos cofres da Académica como direitos de formação. Algo semelhante aconteceu também com o André Vidigal, que foi para o Southampton. Portanto,
pá, eu queria falar só exatamente falar do Vidigal, pá, acho que Nós já fazemos aqui muitas vezes uma recordação de onde é que andam antigos jogadores da Académica. Pá, alguns, sinceramente, pá, caraças! Que raia que nós ainda andamos a seguir. Poça, pá, gajo como, sei lá, agora só me está a virar a cabeça o Ki, que está a jogar sei lá onde na Coreia. É pá, poça, e o Vidigal? Não se fala nele, e o Vidigal está feito um jogadorzão. Está no Southampton, foi este ano transferido para o Southampton. Primeiras três jornadas, ou melhor, primeiras duas jornadas, já tem três golos pelo Southampton, a dar duas vitórias na entrada do campeonato. Pá, e é realmente um fora de série, que acho eu, que saiu aqui da Académica. É a minha esperança, ainda um daqueles que eu tenho esperança que venha fazer daqui a uns aninhos, os últimos anos de carreira, outra vez à Académica, porque realmente evoluiu, maturou de uma maneira espetacular. Adoro o Vidigal, foi um jogador que eu nunca deixei de seguir desde que ele saiu da Académica, e estou mesmo orgulhoso do sucesso que ele está a ter.
Uhum. É de facto, é impressionante o início da época que ele está a ter no Southampton. Antevê-se aqui um grande jogador. Não me admirava, sinceramente, vê-lo integrar uma Premier League nos próximos anos.
Sim, sim.
Não, talvez não um jogador de Manchester City, não é? Mas um jogador num Fulham, num Wolves, como já outros portugueses fizeram, e jogadores ligados a Portugal. Portanto, sim, acho que é um belíssimo destaque. Não sei, António, se tens mais alguma nota antes de terminarmos esta conversa.
Tenho uma pergunta para vocês que foram à Alverca, que é: há um fenómeno bastante estranho com o gol de João Lucas, o gol do Alverca, que ou houve alguma picardia entre os adeptos da Académica e do Alverca que eu não me apercebi, ou então o Alverca deve ter uns adeptos muito maus, porque adeptos que a equipa marca o golo e a coisa que eles fazem, em vez de gritarem para o campo, é virarem-se para a bancada da equipa adversária e dizerem, passo a citar, chupa, chupa, chupa. Pá, passou-se alguma coisa? Vocês estavam ali numa cabinezinha um bocadinho longe do campo, mas passou-se alguma picardia entre adeptos dos dois clubes?
Aranha, reparaste em alguma coisa?
Não, foram feitos... O João Lucas foi mandado para alguns sítios quando se acercava ali...
Mas depois desse golo?
Não sei se foi depois.
Até me recordo que foi assim, com o estádio bastante calado, com um adepto da Académica o enviou para um sítio mais rebuscado, e foi quase aplaudido também por todos os companheiros ali da Mancha Negra. E pronto, reparou-se que havia ali uma tensão, até porque foi estranho, o João Lucas celebrou de uma forma, quer dizer, como se nunca tivesse estado na Académica, não é? A bater no peito, zero remorso, quer dizer, achei um bocado exagerada aquela celebração toda, ainda por cima.
Mas já que falas nesse, e de facto é um ponto negativo de jogadores que já tiveram na Académica, esse do João Lucas, esse fenómeno. O Hidalgo teve uma atitude completamente contrária, e é de saudar a atitude do Hidalgo, que ficou até bem depois do final do jogo. Já, acho que os jogadores da Alverca já tinham todos recolhido à cabine, e o Hidalgo fez questão de dar ali uma pequena saudação à mancha e a todos os que os deslocaram até a Alverca, batendo no lado esquerdo do peito, não é? Que se calhar significa alguma coisa, não é?
Pode ser que... Quem ouviu a entrevista que fizemos ao Nuno Hidalgo a semana passada, quem ouviu sabe, quem não ouviu recomendo que vá ouvir esse episódio, porque percebe-se que é um jogador que teve que sair da Académica por outros motivos, extra-futebol, mas que sente a Académica e que ficou muito, muito contente e muito... muito sentido com aquilo que a Académica lhe ofereceu, e é um de nós, ficou com algum carinho pela Académica, que é muito positivo, e de facto sim, teve ali um gesto muito bonito e que foi aplaudido de volta por todos os adeptos da Académica, o Nuno Hidalgo. Portanto, sim, acho que é uma boa nota para fecharmos. Muito obrigado, Joaquim Aranha, pela tua disponibilidade e pela tua participação em mais uma conversa. António, a ti também, cordiais cumprimentos até à Alemanha. E a todos os nossos ouvintes, muito obrigado por mais uma semana terem batido recordes aqui de audiência, os dois episódios que lançámos na semana passada, um bocadinho a medo, rebentaram aí a podosfera. Também aí o gol de Pérez, podem ver aí no nosso Insta, também está aí a ser muito partilhado e por adeptos, e realmente é um momento icónico e que deixa-nos aqui confiantes para a próxima jornada. Falamos então depois do jogo frente ao Amora. Até lá, um grande abraço.